Em Dia com o Direito, um programa sobre os direitos e os deveres do cidadão, das empresas e do governo.
Neste episódio do podcast Em Dia com o Direito, o assunto é o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. A Constituição Federal do Brasil, de 1988, trata da igualdade de gênero no artigo 5º, mas as lutas são diárias na conquista e manutenção desses direitos. A professora Maria Cristina Vidotti Blanco Tárrega, da Universidade Federal de Goiás, participa do podcast para falar da condição da mulher na ciência.
A condição da mulher na ciência é muito cara para mim, porque é, antes de tudo, também a minha condição, né? Eu sou uma mulher e eu tenho me dedicado à atividade acadêmica desde sempre. Essa é a minha vocação, esse é o meu trabalho. E é nisso que eu tenho atuado, e é a partir daqui, esse é o meu lugar de fala, que eu tento aí refletir sobre a condição da mulher. Eu acho que particularmente a condição da mulher na ciência hoje é objeto de muitos estudos, de muitas reflexões. Nós temos aí estudos do CNPq, temos estudos de diversas instituições, notadamente estudos das feministas, de organizações feministas sobre o tema. A condição da mulher na ciência avançou muito desde o início das lutas das mulheres, porque a gente tem aí a construção de um Estado patriarcal, a constituição de um mundo, de um universo, em que a mulher sempre foi pensada na sua domesticidade, e, portanto, a mulher não estaria aí preparada, ou criou-se aí essa ideia de que a mulher não fazia, ou não deveria, ou não tinha habilidades para integrar o mundo das ciências, notadamente o mundo das ciências exatas. Se a gente observar particularmente nas ciências exatas, a gente vai ver que o número de mulheres ainda é muito pequeno. Mas nós temos avançado muito nisso, o Brasil avança com relação a isso, nós temos hoje, na pós-graduação, quase uma igualdade de pesquisadoras, né, em número de pesquisadoras tituladas, nós temos uma igualdade de atuantes, só que aí a contradição, né, nós podemos observar que na liderança dos grupos ou em situações de reconhecimento, como citações, por exemplo, como convites para conferências e etc., a mulher ainda, em termos de reconhecimento, é muito baixa. Então, menos de 20% das mulheres ocupam postos de lideranças em pesquisas, salvo engano, um dado de 5% de mulheres que estão à frente de pesquisas de alta cientificidade, vamos colocar assim, me foge o termo, mas nós estamos aí chegando a uma situação de buscar aí a igualdade, pelo menos nós temos conseguido chegar a postos de pesquisa, ainda muito insatisfatoriamente a postos de lideranças nas pesquisas, mas a gente avança nesse sentido também. Eu acho que a situação da mulher da ciência, e eu acho que a oportunidade de refletir sobre isso é muito importante. Hoje pela manhã eu fiz uma provocação em todos os grupos dos acadêmicos dos quais eu participo, grupos de WhatsApp, grupos de... E eu coloquei lá uma provocação nesse sentido. Olha, mulher na ciência ainda, na academia ainda falta reconhecimento, não é, hoje é um dia de reflexão, e eu já esperava um pouco isso, mas ninguém reagiu. Quer dizer, as pessoas não estão preocupadas com isso. Quem está questionando isso ainda somos nós, mulheres, que estamos aí buscando um reconhecimento, uma oportunidade de tratamento equânime, de tratamento em condições de igualdade. Então, fica aí minha reflexão. Ninguém reagiu, os homens não estão interessados nisso, e a única pessoa que reagiu foi para me perguntar: mas você tem dados sobre isso? Quer dizer, há estudos sobre isso? Quer dizer, todos os estudos que foram realizados sobre isso, pelo menos nos meus grupos de WhatsApp, da academia, majoritariamente compostos por homens, não é do conhecimento e também, pelo que eu vi, não é do interesse.
Professora, como está a situação hoje da violência contra a mulher nos conflitos sociais?
Nós temos situações da política institucionalizada, né? Nós temos situações, por exemplo, com relação a participação política eleitoral das mulheres. E aí a gente tem estudos também sobre isso, é um estudo sobre as mulheres ocupando cargos de prefeitas, e esse estudo observou uma grande violência, a grande maioria das mulheres que compunham os quadros das prefeituras sofreram algum tipo de violência. Também aquelas que ocupam ou que ocuparam ali os cargos de confiança, né, que foram convidadas aí pelas prefeitas. Então, a gente tem um quadro bastante preocupante, a gente tem visto também, com relação às deputadas, senadoras, a gente tem visto se reproduzir quadros de violência, tem visto essa discussão, tanto que foi incluída aí como um agravante aí de crime eleitoral, essa discriminação com relação às mulheres. Isso se agrava muito, sobretudo, com as mídias sociais, né, com as novas mídias sociais, os ataques às mulheres nas mídias sociais. Isso é muito, muito preocupante também. Então, essa é uma situação, a situação das mulheres, que ainda, de uma maneira muito desigual, buscam ocupar os cargos políticos. A outra situação é a situação das mulheres que se encontram à frente dos movimentos sociais. Aí temos uma outra preocupação bastante grave. No seio dos movimentos sociais, no âmbito dos movimentos sociais, tem sido promovida a discussão, tem sido realizado um trabalho sobre a questão da violência, no âmbito, da violência contra a mulher no âmbito interno dos movimentos, e isso tem resultado muito positivamente. Os movimentos têm conseguido superar muito essa visão patriarcal que alimenta toda a sociedade brasileira, que alimenta também aqueles que compõem esses movimentos. Então, esse trabalho tem tido bons resultados, mas quando se observa, ou quando se estuda aí os conflitos, né, a partir, eu sempre tenho os dados, eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre isso, né, no lançamento do caderno de conflitos da Comissão Pastoral da Terra, cujo levantamento de dados é muito respeitado, porque tem uma metodologia de validação muito confiável. Então, o caderno de conflitos tem nos mostrado que a violência sempre contra os movimentos, contra lideranças dos movimentos sociais, sempre a violência contra a mulher é maior. Há uma maior agressão contra as mulheres e a violência é sempre com requintes de crueldade. É muito interessante observarmos, por exemplo, é muito triste observarmos a forma, né, como são denunciados esses conflitos, a forma como as mulheres são violentadas e mortas. Então, elas não são vítimas apenas da violência real, mas também da violência simbólica, né? Tiros nos joelhos para se ajoelhar antes de morrer, utilização de tortura, utilização, né, recados com símbolos fálicos deixados junto aos corpos. Então, a violência é sempre preferencialmente contra a liderança feminina e depois, num segundo sentido, quando essa violência é praticada contra as lideranças femininas, há requintes aí de crueldade e há uma demonstração de misoginia, de machismo.
Apesar de tudo, há o que comemorar?
A luta ainda é muito necessária e muito intensa, mas temos ainda motivos, temos muitos motivos para comemorar. Se pensamos a trajetória desde os séculos passados até hoje, as conquistas femininas. Todas as conquistas são frutos de lutas das mulheres. Nenhuma concessão foi feita. Tudo o que se conquistou significa luta, representa resultado de luta. E isso eu acho que a gente precisa comemorar. Somos vencedoras em muitas de nossas batalhas.
Nós ouvimos a professora da Universidade Federal de Goiás, Maria Cristina Vidotti Blanco Targa, falando sobre as conquistas das mulheres, mesmo diante de tanta violência praticada contra elas. Até a próxima edição. Ferraz Júnior, Rádio USP.
Em Dia com o Direito, um programa da Faculdade de Direito da USP Ribeirão, coordenação do professor Nuno Coelho. Sugestões de temas ou críticas, e-mail endiacomodireito@usp.br.